Com vocês o livro de Eclesiastes e tirar três lições do livro de Eclesiastes, três temas gerais. O livro de Eclesiastes, ele trabalha em vários temas, ele trabalha em várias questões da vida, só que eu gostaria de pegar três temas gerais de Eclesiastes, que não são tão comuns assim de falarmos, e vocês vão perceber que o tema de hoje é um tema não é tão comum falar desse tema, mas é interessante perceber como esse tema é relevante para hoje. Então nós vamos ter três lições rodando o livro de Eclesiastes, alguns trechos deles, deste livro, ok? O tema da nossa série chama Correndo Atrás do Vento, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes. Eu quero ler o primeiro versículo para que a gente possa conversar a respeito dele. Deixa eu ver se funciona aqui. Estou apertando. Estão comigo em Eclesiastes? Se você quiser contribuir com a aula, perguntar, interromper, eu convido você a fazer isso, tá bom? De forma sucinta, né? Para que a gente possa ter participações e também possa caminhar bastante com o tema. Vamos ver se vai passar lá. Isso, boa galera. Estão aí comigo? Eclesiastes capítulo 1. Olha só como começa esse livro. Palavras do sábio, filho de Davi, rei de Jerusalém. A palavra sábio aí é a palavra Qohelet, que significa o quê? Olha só que interessante. O autor, esse que vai trazer essa sabedoria do livro, ele é identificado como Qohelet, que significa aquele que fala perante uma assembleia, uma reunião de pessoas, e eis essa pessoa que vai falar na frente dessa reunião. E normalmente essa palavra no grego é eclésia, que é da onde vem a palavra igreja também para o português, e é da onde vem Eclesiastes. A palavra Eclesiastes vem da ideia de Qohelet, aquele que fala diante da assembleia, o sábio da assembleia. Qohelet também pode ser traduzido como pregador, o colecionador de provérbios, olha que interessante, o sábio, e aí tem uma definição do Haroldo de Campos que é muito legal, aquele que sabe. Então o livro de provérbios, o livro de Eclesiastes, desculpa, juntamente com provérbios e com o livro de Jó, faz uma tríade de sabedoria judaica. Esses três livros, eles têm uma ideia de ensinar sabedoria. E é muito importante perceber que esses três livros, eles estão interligados. A gente tem que tomar cuidado para não ler eles de forma separada, porque senão a gente não compreende qual é o ensinamento do pregador, do sábio, que vai trazer essas informações sobre a análise dele com a vida. O livro de Provérbios é um livro que conta aquilo que é ideal neste mundo. Os provérbios são olhando o ideal. Então, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar. Esse é o ideal. Esse é um provérbio que é dito para o ideal. Mas a gente tem tantas histórias de crianças que foram ensinadas, e aqui respeitando que realmente os pais ensinaram corretamente, mas chegou um momento em que ela não permaneceu, ela foi embora, teve as suas escolhas. Por que o livro de Provérbios, entre aspas, não funcionou? E aí Eclesiastes vai dizer para nós, porque o mundo em que a gente vive não é um mundo ideal, é um mundo amaldiçoado por Deus, é um mundo debaixo do pecado. É um mundo em que há fugacidade, e é um tema interessante de Eclesiastes. Por isso é importante perceber que Eclesiastes vai analisar a perspectiva da vida diferente de Provérbios. E o terceiro livro, que é o livro de Jó, é a prática dos dois. Você tem um homem íntegro, correto, justo, que aplica os provérbios, vamos dizer assim, só que a realidade da sua vida é outra. É claro que tem implicações espirituais ali que Jó não sabia no momento, mas o que revela a ele que no mundo mau, o justo sofre. No mundo debaixo das trevas, no mundo que está no maligno, ele sofre. E sofre muitas vezes injustamente. Jó é a prática da vida justa debaixo de um mundo mau. Essa é a ideia dessa trilogia, desse tripé da sabedoria judaica. E nós vamos olhar o livro de Eclesiastes, então, para complementar aquele nosso curso de provérbios que caminhamos nesses ideais. Uma palavra que aparece sempre é a palavra vaidade, ou o termo vaidade de vaidades. Está aí em Eclesiastes o tempo todo essa sentença, essa ideia de alguém que analisa o mundo como ele é debaixo da maldição. Vaidade das vaidades, ou de vaidades. O tema central do livro gira em torno ou da palavra rebel. O que significa isso? Ah, olha só. Revei ravalim, ou seja, vanitas vanitatum, que é latim. Então você tem o hebraico, você tem o latim, que é traduzido para o português como vaidade de vaidades. E também um sopro de ar, um vapor, um hálito, a ideia de respiração. A expressão ganha conotações como inútil, sem sentido, vazio, efêmero, transitório, sem permanência. A ideia do livro de Eclesiastes gira em torno disso. Então, muita gente vai para o livro de Eclesiastes e acha que o livro é um pouco mal-humorado, amargo, triste. E é verdade. O livro é tudo isso. Outras pessoas vão para o livro dizendo assim: olha, aqui é a visão de um ímpio. É uma pessoa que está vendo o mundo sem Deus. É verdade? Mais ou menos, porque quem escreveu o livro é Salomão. Salomão é o homem mais sábio. Salomão tinha um conhecimento de Deus naquela época maior que todo mundo. Então, não é essa a ideia do livro, uma perspectiva de um ímpio contando a história do mundo. O livro, ele vai contar para nós a realidade como ela é, certo? Então você vai perceber, e a gente vai destacar alguns textos, que o tempo todo o pregador tem uma consciência de Deus. Ele tem uma consciência de quem é o Senhor. Tanto é que ele dá conselhos aos jovens. Lá na frente ele fala: jovens, você quer ter uma vida boa? E os conselhos dele estão relacionados com a palavra de Deus, tem a ver com o Senhor. Então a consciência desse pregador de Deus, ela é real. Então por que que o livro é amargo? Lembre-se disso sempre quando você for ler Eclesiastes. A proposta é descrever a vida como ela é. E se você parar e pensar um pouquinho, você vai concordar com ele. A vida é exatamente dessa forma. E aí é claro que Eclesiastes, como é um livro de sabedoria, ele vai apontar saídas para estas constatações que ele faz sobre a vida e toda essa questão que envolve vaidade. E a palavra vaidade aqui, não entenda vaidade no sentido de alguém que quer se vestir bem, alguém que quer ficar mais bonito. Não é essa questão de ser vaidoso aqui. A vaidade em Eclesiastes tem a ideia de passageiro, de futilidade. Talvez a melhor ilustração seja uma bolinha de sabão. Você está olhando a bolinha de sabão, olha que bonita, e sumiu. A vida para Eclesiastes, para o pregador, para o sábio, é essa bolinha de sabão. Toda a história de Eclesiastes gira em torno disso, certo? Olha lá. Eclesiastes se articula ao redor de três conceitos, já presentes no seu prólogo, que é aquele versículo inicial ali. Tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é transitório, a vida é fugaz, a vida é rápida, nada do que está aqui permanece. Não há propósito para o trabalho do ser humano. Essa é uma outra questão interessante. Ele começa a avaliar a questão do trabalho e ele percebe que na forma que está sendo vivida o trabalho se torna inútil, o trabalho se torna algo extremamente egoísta, o trabalho se torna alguma coisa escravizadora. Ok? Eclesiastes vai ter essa ideia do trabalho também. E a outra questão é que tudo é repetitivo. Todas as coisas acontecem novamente. É a ideia lá de não há nada novo debaixo do sol. Todas as coisas se repetem, todo o ciclo se renova. Então a vida e a história humana sempre é repetitiva. Três palavras-chave: vaidade, entenda, lembra de novo, vaidade como passageiro. Trabalho, tudo que nós fazemos nessa vida é trabalhar, certo? E o trabalho, na perspectiva de Eclesiastes, se você não parar para pensar, ele vai ser algo escravizador. E tudo é repetitivo, tudo acontece debaixo do sol, tudo de novo. E aí, ele está preocupado com essa pergunta. O que é a vida? Certo? Se você já assistiu aquele programa da cultura Provocações, o Abu Janra sempre faz essa pergunta para o entrevistado que está lá. O que é a vida? Né? Tem vários memes, né? Não sei, acho que você já viu na internet, tem um Clóvis de Barros lá respondendo, parece dois bêbados conversando, aí tem outro que responde assim, o que é a vida? A vida é uma maravilha, aí tem a música, tem vários memes surgiram dessa entrevista lá do Abu Janra, do programa Provocações. Mas essa pergunta ela é fundamental, porque todos nós deveríamos parar e pensar, o que é a vida? Porque a resposta que você der a esta pergunta é a maneira que você vai investir o seu tempo, o seu dinheiro, vai estabelecer os seus propósitos, vai definir a sua meta, você vai estar aqui de manhã no domingo ou dormindo no domingo de manhã, você vai investir o seu trabalho, dedicar-se ao trabalho durante a semana. Tudo que você fizer na sua vida, consciente ou inconsciente, responde a essa pergunta, o que é a vida? E ele aqui está preocupadíssimo, o Salomão, o sábio, está preocupado em olhar a vida e propor uma resposta. O que é a vida? Olha só, o Eclesiastes não é um mero professor de sabedoria, ele não fica aqui filosofando, né, subjetivo, criando conceitos abstratos, não é essa a ideia de Eclesiastes. Ainda que mais honesto e direto que a maioria destes filósofos. Não é apenas amigo da afeição e da hipocrisia. Ou seja, no sentido de que é alguém que quer só encontrar a questão do prazer, daquilo que é gostoso, ou também de não ser um hipócrita da vida, ficar fingindo viver uma vida que não tem. Não é essa a ideia. Ele quer algo mais profundo. É um homem com um medo desesperado de morrer antes de aprender a viver. Esse é um medo que a gente deveria ter. Aprender a viver. Tem gente que está na igreja há 50 anos e não aprendeu a viver. Por quê? Porque não pensou a respeito dessa pergunta fundamental, o que é a vida. É apenas alguém que está vivendo o seu ciclo repetitivo, enfadonho, cumprindo metas, cumprindo propósito, está vivendo uma vida completamente sem sentido, porque essa resposta, o que é a vida, nunca lhe incomodou. Isso é um estilo de vida animalesco. Por isso, nós devemos o tempo todo ter consciência dessa pergunta para Eclesiastes e para nós também. O que é a vida? Certo? E Eclesiastes vai revelar para nós, na sua pesquisa, no seu observar, na sua contemplação, nas suas conversas no livro, ele vai analisar e responder, ó, a vida é isto, ele vai propor, porque ele realmente está com medo de viver uma vida que não tem sentido, significância nenhuma. Nada do que já fez, nada do que fará teria importância, pois um dia morrerá e será como se nunca tivesse vivido. Olha essa frase, né? Percebe como, se você não pensa sobre essa vida, essa é a conclusão meio óbvia. Tudo é igual. E você vai morrer, eu vou morrer. Pode ser daqui 5 minutos, daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 50 anos. E pouco tempo depois, quem lembrará do Davi? Minha filha, minha esposa, se morrer depois, meus netos, e depois? Quantos aqui sabem o nome do tatatataravô? Cemitério é a terra dos esquecidos. E aí você chega a essa conclusão, como o livro de Eclesiastes chega. Né? Cadê a nossa história? Outros ciclos. Né? Essa igreja. Quantas das pessoas que construíram essa igreja estão sentadas aqui hoje? Quantos de nós estaremos aqui nessa igreja daqui a 50 anos, sentados aqui? Percebe? É esse dilema da vida é interessante, porque ele vai observar e vai falar assim, poxa, a gente morre, a gente faz um ciclo aí, e parece que não tem nenhum tipo de sentido, de significância, tudo se repete e parece meio que um negócio animalesco. Eclesiastes é um cara corajoso, porque ele não olha para a vida e finge que não existe. Ele não olha para a vida e finge que nada, que está tudo certo. Né? Ele não dá desculpas também simples, né? Desculpas fáceis assim. Não, Deus sabe todas as coisas. É uma frase verdadeira, mas é uma frase às vezes usada como desculpa para quem não quer pensar sobre a vida, para quem não quer enfrentar os dilemas de cara aberta. Né? Às vezes a gente usa Deus como uma desculpa para não lidar com as problemáticas da vida. E aí a gente cria um Deus que é apenas uma muleta para que a gente continue vivendo a nossa vida fútil. Certo? Continuamos a nossa vida de futilidade, de escolha sem sentido, de trabalho escravo, de um monte de bobeira que não tem nada a ver. E aí você pergunta, o que você está fazendo? Ah, Deus é bom. Certo? Virou um jargão de alguém que não pensa. É tipo um papagaio que você ensinou ele a falar, Deus é bom. O papagaio está lá, você passa pelo papagaio e ele grita lá. Deus é bom, ele falou na língua de papagaio. Certo? Percebe? Eclesiastes é um cara corajoso. Porque é um cara que não quer dar respostas simples. É um cara que quer ver a vida e constatar coisas que realmente fazem dela algo duro, problemático, complexo. E ele quer achar uma solução, uma resposta que seja significativa para tudo isso. Ele não consegue suportar este medo de morrer e desaparecer sem deixar um traço de si. Olha aqui, né? E é coisas que a gente às vezes compra, como que realmente nós vamos deixar um legado, né? Que legado você vai deixar para essa história? Pare e pense na sua vida, que legado você vai deixar? Você não vai deixar legado nenhum. Que duas gerações, quem é Davi? Certo? Vão ter outras pessoas, outros pensamentos, de bilhões e bilhões de pessoas que vão passar por essa história humana. Que legado as pessoas vão deixar? Nenhuma. Não tem rastros disso. É apenas ciclos repetitivos. É a ideia de Eclesiastes, certo? Então, perceba que o livro de sabedoria, por isso que ele é um livro de sabedoria, porque ele está realmente se propondo a analisar coisas complexas dessa vida e não dar respostas chavão, assim, respostas chave, respostas que a gente decora, respostas que parecem bonitas, mas são irrelevantes. Por isso que Eclesiastes vai tentar analisar a vida um pouco mais profunda, de uma forma em que faça um significado realmente verdadeiro e que produza algo bom na vida, né? Investigar e explorar. Olha só, versículo 12 e versículo 13. Estão abertos aí Eclesiastes? Olha só o que ele diz. 12 e 13. Eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei, olha só a palavra, o coração a examinar e investigar. Ou seja, eu me propus a observar e a esmiuçar, a cavar, a me aprofundar com sabedoria, olhando com realmente um coração sábio tudo o que faz debaixo do céu, tudo o que acontece na vida. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Certo? Que vida dura, que vida difícil, que vida complexa. Mais dor do que alegria, mais tristeza do que vitória, mais derrota, certo? E ele está dizendo assim, que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Eu me dedico a investigar, a examinar, para propor uma solução a isso tudo. Essa é a ideia, investigar e explorar de Eclesiastes. Eu, mestre, aqui está o versículo, né? A realidade é mais profunda e complexa do que a capacidade de aprendê-la. Certo? Por mais tempo que você viva, a vida e a história é muito mais complexa do que você possa imaginar, do que possa reter de informação, do que você possa aprender. É muito mais profundo. Sempre haverá coisas que não entenderemos, sempre, que estarão fora do alcance da nossa compreensão, sempre. Todos nós somos ignorantes em uma área. Podemos ser especialistas em alguma coisa e ignorantes na outra. E ignorante tem a ideia de ignorar. A gente precisa ignorar alguns conhecimentos porque não tem tempo de vida suficiente para viver e conhecer disso. Certo? Então, tem coisas que a maioria das coisas, né, a gente não vai entender, compreender. Essa é a ideia de Eclesiastes. Você está dizendo assim, eu estou avaliando e percebendo que a vida é muito mais complexa e tem muito mais coisas que eu possa imaginar. E aí tem uma frase aqui do Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia, né? Isso é muito interessante de perceber na história do pensamento humano, por exemplo. Até o pensamento cristão era hegemonicamente o pensamento grego, depois grego-romano, e o pensamento cristão contrapõe muito desse pensamento. E é interessante que o pensamento vai indo, chega na era moderna, também há uma contraposição completa do pensamento anterior, que era o pensamento grego. Você vai seguindo, o pensamento pós-moderno é contrário ao pensamento moderno. Ou seja, vão evoluindo os pensamentos, ou involuindo, né? Depende, porque parece que às vezes a gente está aprendendo, mas às vezes a gente está desaprendendo. Por quê? Porque a história é um negócio muito complexo. O pensamento é muito complexo. A nossa realidade é muito complexa. Por isso, Eclesiastes é um homem corajoso. Porque ele está dizendo, olha, isso tudo é complexo. Isso tudo é difícil. Eu me dediquei a examinar todas as coisas. Vou propor algo, mas eu entendo que tudo isso é difícil. Certo? Essa é a ideia de Eclesiastes. Conclusões, que eu já até mencionei. Vivemos em um mundo caído. Isso é algo que é constatado nesse livro. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não vem sono nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Percebe como Deus está na história? Ele chega à conclusão de que o mundo está caído, de que tudo o que está acontecendo é resultado da mão de Deus. Deus está no controle sempre, o tempo todo. Mas ele percebe, olha só o que ele percebe. Os homens não veem sono nem de dia nem de noite. Ou seja, os homens estão fascinados por essa vida. Os homens estão encantados por ela. Mas é uma vida que eles vivem completamente sem sentido. Uma vida que não vai dar em lugar nenhum. Uma vida que é animalesca. E ele chega à conclusão que tudo isso é resultado da mão de Deus. Percebe como é complexo? Né? Interessante a ideia de Eclesiastes. Ele sabe que o mundo está caído. Ele sabe que o mundo é fugaz por causa do pecado. Ele sabe essas coisas. E ele entende que isso tem a ver com Deus cuidando também. Por isso que ele chega a conclusões que tem a ver com aspectos de uma intimidade com o Senhor, principalmente lá quando ele dá conselho aos sábios, quando ele dá conselho para uma vida a dois. É muito interessante isso, ok? O mundo é mau, o mundo está caído, o mundo está errado. Ao mesmo tempo, nós temos uma âncora. É claro que Cristo não está na cabeça de Eclesiastes como está na nossa, no sentido de que nós temos a revelação completa. Nós entendemos que Deus se fez humano, o Filho de Deus encarnou, morreu na cruz, trouxe uma sabedoria que é por meio da cruz, mostrou para nós a plenitude, certo? Então nós temos uma âncora. Eclesiastes também tem uma âncora ao observar toda a realidade. A âncora é aquele lugar seguro, certo? A ideia de âncora aqui, imagine um mar revolto, o barquinho, cada um de nós somos barquinhos, e nós estamos à deriva. Sem uma âncora. De repente, Eclesiastes propõe uma âncora, certo? E ao mesmo tempo, nós agora olhando o livro de Eclesiastes, nós temos uma revelação maior do que aquele que tinha. Então nós enxergamos que a âncora é muito mais significativa do que ele tinha naquele momento. Mas mesmo assim, com aquele momento histórico da revelação, Eclesiastes já apresenta uma âncora. Ele vai dizer que a vida, mesmo tudo isso que ele chega à conclusão, vaidade da vaidade, trabalho meio que inútil, certo? Uma vida que repete o tempo todo. Ele vai propor uma âncora. E nós temos uma âncora muito mais significativa do que o próprio Eclesiastes. Ele tinha uma âncora no sentido de perspectiva. Nós temos uma âncora no sentido de realidade. Jesus já é uma realidade para nós. O efeito da cruz já é uma realidade, não é apenas uma promessa. Essa é a diferença nossa para Eclesiastes. Um exame sincero e aberto de Eclesiastes pode desanimar até mesmo o mais corajoso dos questionadores. Alguém que lê Eclesiastes pode sair desanimado com as observações que ele faz. Já é bastante difícil dar um salto de fé, mas um salto para o nada é inconcebível. Ou seja, crer em alguma coisa já é difícil. Você ter fé em algo já é difícil. Agora, ter fé no nada é inconcebível. Por isso que há uma âncora, né? A proposta que Eclesiastes vai responder não é que você deve viver a vida de uma forma que você cria uma mentira para vivê-la. Essa é a solução existencialista. Vários existencialistas, como o Sartre, por exemplo, que é um pensador, ele propõe que chega à conclusão de que a vida realmente é um absurdo, todas as coisas não têm nenhum sentido, e a conclusão que ele dá é o seguinte: abrace a confusão, abrace essa vida sem sentido, e viva, crie um sentido para você, invente um sentido, porque a vida não tem sentido, certo? A conclusão de Eclesiastes não é a conclusão de Sartre. Quando ele chega a analisar, ele não vai propor que você dê um salto do nada, creia em nada, não, ele vai propor o contrário, ele vai propor que você precise enxergar algumas coisas, confiar em algumas coisas, dar um salto de fé. Essa é a ideia de Eclesiastes. Ele já vai abordar uma questão de uma âncora. A proposta de Eclesiastes não é existencialista, existir por existir. Mas, e se tivermos uma âncora, um ponto firme para o qual voltar com segurança? Então, todo o nosso esforço debaixo do sol seria bravura em vez de temeridade. Quando a âncora aparece, tudo que nós fazemos tem um propósito, tem um sentido, não é mera futilidade. E Eclesiastes propõe isso de uma forma muito sábia, dentro da sua complexidade e dentro do seu tempo histórico. É claro que Eclesiastes não poderia propor Jesus Cristo, certo? Porque Jesus Cristo não era uma realidade no sentido como ele é para nós hoje. Jesus Cristo era uma realidade ainda como messiânica, como uma expectativa de um Deus que se revelará, de um Deus que resolveria o problema, de um Deus que se apresentaria, mas não tinha uma realidade como nós temos. Por isso que a nossa âncora na era do Espírito, quando nós olhamos para trás e reconhecemos Jesus Cristo, a nossa âncora é muito mais fundamentada do que a de Eclesiastes. Olha só o que diz Colossenses 2, 2 e 4. Cristo, nele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha que legal. A âncora é Jesus Cristo, porque ele é a revelação plena de Deus. Em Jesus Cristo, nós conseguimos responder às perplexidades da vida, às complexidades da vida, de uma fé que vem do alto, de uma fé que vem da revelação de Deus. Então, toda a sabedoria e todo o conhecimento está escondido em Jesus Cristo e revelado a nós. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque todo mundo vai propor uma resposta do que é a vida. Certo? Todo mundo vai dizer para você o que é que vale a pena, o que é que não vale, onde você deve investir o seu dinheiro, o seu tempo, a sua alegria, onde é que você deve viajar, o que é qualidade de vida. Todos vão propor isso para você. Todos. E onde parece ter conhecimento, é até convincente. Mas muitas das teorias que se apresentam como uma resposta para nós do que é a vida, não tem a ver nada com Jesus Cristo. Por isso a nossa âncora é muito mais evidente do que a âncora de Eclesiastes. Mas o fabuloso é que na sabedoria judaica, mesmo aqui 600, 700 anos antes de Cristo, o texto de Eclesiastes é difícil de pontuar, muito desse texto é de Salomão, parte dele é da escola de Salomão, então é difícil a gente pontuar a data exata, né? Mas 600 anos mais ou menos aí antes de Cristo, você já tem aqui uma sabedoria de alguém propondo uma âncora, e essa âncora sendo uma relação com Deus, certo? Muito bem. Opa, deixa eu voltar aqui. Olha a frase de C.S. Lewis, bem conhecida essa frase. Creio em Deus assim como creio no sol, não somente porque o vejo, mas porque vendo-o, vejo também com ele todas as outras coisas. Creio em Cristo porque quando o vejo, vejo também todo o restante da realidade. Como é que funciona a âncora para o cristão então? Você sabe que você só enxerga porque a luz do sol reflete a imagem do que você está vendo. Se o sol é escurecido, você precisa de uma luz artificial. Então, você está me enxergando por causa da luz do sol. Então, o que ele está dizendo é, eu creio no sol como eu creio em Deus. Porque por causa do sol, da luz gerada pelo sol, eu consigo enxergar o Davi lá na frente. O que ele está querendo ensinar aqui, C.S. Lewis? Que a partir de Cristo, Cristo é a luz que reflete o mundo. Então eu posso enxergar o Davi com a luz de Cristo. Percebe como transforma a nossa realidade? Quando você olha para sua esposa, para o seu marido, você pode olhar ela com a luz do sol, e aí você vai enxergar somente ela refletida materialmente, ou você pode enxergar ela com olhos espirituais, que é a luz que o Espírito te dá. Em Cristo você pode olhar para sua esposa iluminado pelo Espírito. Aí você não vai enxergar a sua esposa, você vai enxergar tudo o que ela é em Cristo. Percebe como isso é diferente? Olhar a realidade debaixo do sol e olhar a realidade debaixo de Cristo é diferente. Porque amanhã você vai trabalhar de manhã ou vai estudar. Você pode olhar o seu trabalho iluminado pelo sol ou iluminado por Jesus Cristo. Você pode entender que cada pessoa que passar pela sua vida vai estar refletindo a luz do sol ou a luz de Cristo. Que luz de Cristo? A luz de Cristo do seu olhar. Você olha e enxerga aquela pessoa como um encontro que Deus possibilitou para glorificá-lo e para servi-lo. Mudança radical de vida. Isso começa em Eclesiastes. Eclesiastes vai começar a dar significado para a vida a partir de um enxergar com uma âncora. Essa é a ideia de Eclesiastes. Ele vai chegar a todas as conclusões absurdas, e a gente vai olhar um texto hoje meio que absurdo, e a partir dessa conclusão absurda, é possível olhar para essas realidades e ser sábio no meio delas. Ok? Muito bem. Olha lá. Esse é o tema do texto que eu quero propor hoje para a gente fazer uma rápida reflexão. O tema que aparece logo no início é o tédio. É essa ação repetitiva da vida. Certo? Tédio não é aqui você não ter nada para fazer. É uma possibilidade da palavra tédio, né? Você não tem nada para fazer, ah, que tédio, não. Mas tédio aqui tem uma outra conotação. Você observar e perceber que tudo é igual. Todo dia é igual, todas as coisas são iguais, tudo se repete. E aí você chega à conclusão que isso é tedioso, ok? E aí a proposta é vencendo o tédio. Vamos ler o texto? Eclesiastes 3 a 11, capítulo 1. Diz assim o versículo 3: que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho? Que vantagem que o homem tem no seu trabalho? Em que tanto se esforça debaixo do sol? Olha só. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira. Ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, será. E o que se fez, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já existiu em épocas anteriores à nossa. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembranças das gerações futuras entre os que virão depois dela. Isso é o tédio. Essa é a ideia do tédio. Como vive a pessoa que já experimentou muito da vida e acha que não tem mais nada que experimentar? Esse é um dilema muitas vezes da velhice, né? Quem já conheceu pessoas que não vê mais nenhum significado e estão pedindo para ir embora, né? Realidades de avós, bisavós, né? Não aguento mais, tenho que acordar hoje de novo, né? Ou vida, tediosa. É uma realidade. Como vive a pessoa para quem a vida tornou-se uma repetição? Experimenta sempre o mesmo e chega sempre no mesmo lugar. Como vive a pessoa que pensa sobre a vida, que se debruça para observá-la e chega à conclusão de que tudo o que vai acontecer já aconteceu? Como vive a pessoa para quem a vida não traz nenhuma novidade? Essa é a ideia de Eclesiastes. Pare e pense um pouquinho na sua rotina. Observe a sua vida, né? Acordar, trabalhar, comer, dormir, se divertir um pouquinho, se reproduzir, cuidar de filho. Rotinas, rotinas e rotinas e rotinas, né? E pense no, na igreja, né? Domingo após domingo, vamos lá, Sentamos, ouvimos, cantamos, sentamos, oramos, vamos embora. Rotina após rotina, né? Quantas vezes você já não viu a pessoa falando, poxa, eu não gosto de ir na igreja, é tedioso. A vida é tediosa. É só você ter coragem para ouvir, para vê-la, né? Ter coragem de sentar e falar assim, para onde vai indo tudo isso? Percebe? É uma coisa muito interessante de observar. E aqui nós temos um homem corajoso. Salomão é um homem corajoso. Porque ele, diante de Deus, com a sabedoria dada por Deus, porque o homem que poderia pedir qualquer coisa para Deus, ele pediu sabedoria. E Deus, a gente descobre que Deus dá sabedoria, assim, de forma extraordinária. E na sua sabedoria, ele faz um ato de ousadia. Vamos observar a vida. E o tédio é uma coisa que aparece claramente. O tédio está aí. A vida como ela é. O essencial na vida é invisível aos olhos. Já ouviram essa frase? Certo? Mas o Eclesiastes acho que não concorda muito com isso naquele momento da sua observação. Ele olha, descreve o que vê, analisa e chega a conclusões. Ele não vê uma realidade por trás da realidade que enxerga. Não consegue discernir um roteiro que a realidade esteja seguindo. Ele olha o mundo e seu jeito de funcionar, e tudo o que enxerga é vaidade, futilidade, passageiro. São bolhas de sabão que estouram. Para ele, o que se vê é o que existe. O que importa são as linhas, as entrelinhas ele descarta. Por que que é legal da gente perceber isso? Porque Eclesiastes é um livro que, quando ele vai analisar a vida, e ele vai realmente refletir a partir do que ele está vendo, das suas constatações, as respostas que ele dão são respostas práticas para a vida. Certo? Ele não vai dar uma resposta escapista. O que é uma resposta escapista? Tirar a resposta para um futuro possível, para um passado possível. A resposta que ele vai dar é imediata. Então, por exemplo, quando ele analisa a morte, o momento da morte, o que seria uma resposta escapista? Entende o que eu estou falando no contexto de Eclesiastes? Olha, no dia lá na frente você vai encontrar-se com ele. É uma resposta transcendente. Verdade? Verdade para a gente que tem a revelação como um todo. Mas o que é que Eclesiastes está pensando na prática? Ele está pensando o seguinte: como é que nós lidamos com a morte nessa realidade, nesse momento? Mesmo com essas convicções que a gente tem transcendente de esperança, como é que nós vamos responder à morte, à dor de uma criança de 6 anos que perde um pai num acidente? O que nós vamos dizer para essa criança? Como é que ela vai lidar com a vida no dia a dia? A vida de dor, de sofrimento, de saudade. Como é que ela vai responder a essa vida? Certo? Tem que tomar cuidado que às vezes a gente dá respostas prontas, e essas respostas prontas, elas não são respostas que aprofundam na alma. Então eu acredito que Eclesiastes, em primeiro momento, ele está olhando a vida e está dizendo assim: a gente tem que dar umas respostas que tem a ver com o dia a dia dela. Então eu acredito que é legal a gente olhar Eclesiastes, e é claro que Jesus Cristo vai completar a ideia de Eclesiastes, que quando nós enxergamos a realidade futura em Cristo, ela tem que ter sentido hoje, ela tem que ser prática hoje. E Eclesiastes está dando sentido hoje para a vida. Essa é a ideia de Eclesiastes. Olhar a vida como ela é, encará-la de frente, encará-la como uma realidade. Por isso ele propõe duas coisas inicialmente aqui para esse texto. Pare e pense. Pense um pouco. Não dê respostas prontas para as coisas. Não dê jargão evangélico. Cite só o texto fora de contexto só para... Não, pare e pense com a realidade que você está vivendo, com a dor que você está passando, com a falta de esperança muitas vezes, com um dilema no casamento, com um problema com o filho, com um problema de luto, com um problema de desemprego, com uma perspectiva de um trabalho, de um, sei lá, uma realidade difícil que você está enfrentando. Em vez de dar uma resposta superficial e às vezes espiritualizada, né? Usa até texto bíblico para meio que dar uma confortada, mas o texto bíblico não tem muito a ver, Certo? Às vezes a gente gosta de dar respostas meio sem sentido. Mas a proposta de Eclesiastes é o seguinte: pare e pense um pouco. Pare nessa realidade e pensa. Aí ele vai falar o seguinte: pensar dói. Dói. Certo? Por isso que as pessoas não pensam. Por que você acha que a sociedade gosta de viver em manada? Porque em manada não pensa. Por que as pessoas gostam de um pastor guru? Porque tudo vai perguntar para o pastor. Caso ou compro uma bicicleta? Faço um negócio ou invisto na bolsa? Imagina se você tem um guru. É fácil. Porque aí você tira a sua responsabilidade de pensar e de assumir responsabilidade e coloca no guru. A sociedade não pensa, queridos. A sociedade é manada. Porque é fácil ser boi. É fácil. É fácil aceitar respostas, né? Um dia eu estava pregando aqui, aí uma pessoa levantou a mão durante o culto, né? Eu não dei a palavra, mas no final ela foi lá fazer questão do que eu tinha que falar. Ela falou para mim assim: você tinha que falar para o povo fazer isso. Eu falei: não, não sou guru de ninguém. Mas é responsabilidade sua. Eu falei: não, não é minha, é sua. Porque pensar dói para você, decidir dói para você, optar pelo caminho dói para você. Agora é fácil você botar a culpa em mim e falar que fui eu que mandei você fazer. Fácil. Aí dá tudo errado, de quem é a culpa? Do pastor. Sabia que a maior... eu tenho muitos jovens que se perderam na vida por minha culpa, sabia, né? Os pais botam a culpa em mim. Ah, meu filho hoje está nas drogas. Pastor que não foi visitá-lo, não orou por ele, sei lá o quê. Culpa é minha, do jovem estar nas drogas. Ah, o meu casamento deu errado. O cara traiu a mulher, disse e falou que a culpa era minha. Isso é real. A culpa era minha dele ter traído a mulher dele. E a mulher veio ainda brigar comigo, falou que era minha culpa mesmo. Que o marido dela era um canalha e a culpa era minha. Porque pensar dói. Agora, ser manada, aí é fácil. A gente tem o jeito certo de se vestir. Os lugares, né? Perceba, você vai sair de domingo hoje. Onde é que você vai, no lugar que você vai? Tem um monte de gente lá, não tem? Será que é bom mesmo ou será que é manada? E as praias, então? Será que aquela praia é muito boa mesmo? Não tem nenhuma outra no litoral inteiro imenso do Brasil? Aquela é a boa, que tem farofa em todos os lugares, mais farofa do que areia. Aquela é a boa. É porque você realmente pensou em ir nessa praia ou porque é manada? Vou para o litoral, sugira uma praia. Por que você quer uma sugestão? Porque é fácil alguém dizer para você um lugar bom. Difícil é você escolher por conta própria. Percebe como nós somos bois? No jeito de se vestir, dos gostos, do entretenimento, da vida boa. Somos bois. E o trabalho, então? Eu estava conversando com um seminarista essa semana, eu acho muito interessante. Porque a perspectiva dos pastores que estão sendo formadas são perspectivas de boi. Por que você está nessa igreja? Ela te dá um bom salário? Não sei se vocês sabem, a gente meio dá uma explorada aqui no nosso seminarista. A gente não tem muita condição financeira de bancar ele. Todos no presbitério e no seminário disseram que ele é louco. Todos. Que ele é louco, que ele é idiota, que ele está perdendo tempo da vida dele. Por quê? Porque é muito mais fácil você procurar um lugar onde se pague bem, onde você tem um lugar para morar, para ter uma estabilidade. Tinha inclusive um cara lá, fazendo um curso lá da Missões Transculturais, não sei se era transculturais ou nacionais, porque durante 2 anos a agência missionária presbiteriana ia bancar ele para morar numa cidadezinha lá, nada a ver, para fundar uma igreja, mas ele não estava preocupado em fundar uma igreja. Ele estava preocupado porque durante 2 anos ele teria sustento de ficar lá naquela cidade. 2 anos a organização presbiteriana manteria ele lá. E ele escolheu aquela cidade porque o custo era baixo de vida. De onde vem isso? De massa. De pensamento de massa. Porque parar para pensar dói. Dizer para o seu filho que você escolheu uma praia e era uma porcaria, É mais fácil dizer que foi, né, o pastor que sugeriu a praia. Foi o Joãozinho que diz: ah, a próxima vez o papai não vai escutar mais a Maria, né? Vai escutar mais o Joãozinho, porque ah, recomendou praia. É fácil você botar a culpa nos outros. Percebe? Então, Eclesiastes é um chamado para parar de dar desculpa, para parar de dar respostas prontas, para parar de ser efeito manada, encarar a vida como ela é e dar uma resposta que dói. Pensar dói. Escolher sozinho dói. Dizer não quando todo mundo está dizendo sim dói. Mas é melhor caminhar contra um abismo sozinho do que caminhar para um abismo com 1.500 pessoas. Mas se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer que é melhor caminhar com 1.500 pessoas do seu lado para a morte do que sozinho para a vida. Eclesiastes é corajoso, certo? A sinceridade rude do Eclesiastes é a prova de que ele não está disposto a se enganar, certo? Não está disposto a se enganar, a optar pela ilusão para suportar a sua existência. Para quem pensa, não existe espaço para alienação. Quem pensa não tem espaço para ser absolvido, né? Absorvido pela massa. O mundo que ele vê é repetitivo e enfadonho. E ele o considera assim. Resiste à tentação de colocar óculos cor-de-rosa para enxergar o mundo. Ele está olhando, eu não vou colocar um óculos cor-de-rosa para enxergar tudo isso cor-de-rosa, não. É isso que eu estou vendo. Essa é a realidade que eu estou vendo. Para o entender, precisamos aceitar o convite de raciocinar e desbancar a irracionalidade. Não somos bichos. Quando pensamos, exercemos uma atividade sagrada. Pensar é algo sagrado. Isso é o diferencial humano. A outra é que nós precisamos entender um propósito. Precisamos vencer o tédio para que a vida ganhe um sentido. Ok? Por que o tédio é uma ameaça? Por causa da marca da repetição e da mesmice. O que aconteceu hoje foi o mesmo que aconteceu ontem. O que essa geração está fazendo foi o mesmo que a geração anterior fez. E será o mesmo que a geração posterior fará. A vida, então, passa a ser uma repetição. Um processo atrás do outro. Seguido de outra rodada de um processo atrás do outro. E assim por diante, continuamente. A mesma coisa, mais do mesmo, sempre. A gente precisa achar um propósito em meio a toda essa repetição. E aí, nesse texto que nós lemos, ele divide em três partes aquilo que dá tédio para entender o sentido da vida. Ele fala que dá tédio os processos contínuos, versículo 5, versículo 7. Existe uma mosca, por exemplo, que ela não tem boca. Você digita isso no Google. Ela não tem boca. Então ela é alimentada quando é um vermezinho lá, quando ela nasce, né, que ela desenvolve como mosca, ela não tem boca. Então ela tem um pouco período de vida, certo? Ela só vive aquele ciclo e morre. E essa é a ideia dele, né? Uma mosca que não tem o mínimo sentido. Ela só cumpre um ciclo. E isso é repetitivo. Ela é a representação de muitos processos repetitivos da vida, essa mosca. A natureza é cheia de processos repetitivos e contínuos. Sol, lua, vento, mar, 5 e 7. Pessoas também, verso 4. Apesar de toda a diversidade da identidade humana, as pessoas podem ser miméticas, imitando uma outra, nas suas atitudes, comportamentos, discursos, maneirismos. De geração em geração, as pessoas são iguais. Podem mudar os brinquedos, porque a tecnologia muda, certo? Nós não andamos mais de biga. Mas a biga, lá no Egito, em Roma, tem a mesma função do carro, só mudou a tecnologia. Serve para as mesmas coisas, né? Inclusive tem corrida de biga e de carro. Continuamos, nos entretemos com as mesmas coisas. E a sociedade, versículos 9 e 11. As próximas gerações não ouvirão falar de nós. Essa insistência dos coaches pessoais a respeito de necessidade de deixarmos um legado parece balela. Estamos fadados ao esquecimento. Esse é o problema do texto. Natureza repetitiva, pessoas repetitivas, gerações repetitivas, sociedades que se repetem. Para que tudo isso? Certo? É esse o problema que ele chegou à conclusão aí. E agora nós vamos observar algumas coisas com a visão de Salomão e propor algumas coisas para vencer esse tédio. Para Salomão, o mundo é um processo infindável de repetições enfadonhas, sem variações que atraiam o interesse, pois não há nada de novo debaixo do sol. Mas ele sugere também que não existe apenas uma maneira de viver. Salomão diz isso: não existe uma maneira única de se viver, exclusiva, um padrão para a vida. O ciclo do vento é o mesmo, o fluxo dos rios é o mesmo, as estações climáticas são as mesmas, mas cada um a seu próprio modo curte o frio e o calor. Olha que legal isso. Apesar da criação ser igual, os ciclos serem iguais, cada pessoa curte o frio e o calor de uma forma diferente. Se o tédio causado pela repetição é o problema, a solução é a experiência individual, particularizada. Por isso que pensar dói. Agir como a massa, tédio. Pensar e perceber algo individual. A chance que cada um tem de fazer pela primeira vez o que as gerações anteriores têm feito há séculos. É a nossa oportunidade debaixo do sol. Essa é uma das conclusões do livro de Salomão, de Eclesiastes. É a nossa oportunidade, a bola está nos nossos pés. É nós que estamos vivendo. Ok? Então, a ideia do tédio, propondo uma resposta a ele, é perceber que nós agora estamos com a responsabilidade de vivenciar. Então, quatro dicas rápidas para que a gente possa superar o tédio olhando as propostas de Salomão. Diante desta constatação do nosso mundo, que ele está debaixo de uma maldição, da decomposição, todas as coisas vão se perdendo, o sábio propõe possibilidades para que possamos vivenciar nossa história como seres humanos e não como animais ou seres inanimados, que simplesmente existem brevemente e já não mais. Um diferencial da nossa humanidade, um diferencial da nossa identidade como criaturas à imagem e semelhança de Deus, que nos faz diferentes de toda a demais criação. Vamos lá, primeira dica: preste atenção nas pessoas. E o Salmo vai nos ajudar daqui a pouquinho. Olha só, na tradição espiritual judaica, Deus não se apresenta como Deus dos rios, sol e vento. Entende o que eu estou dizendo? Mas sim como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não quer dizer que ele não seja o Deus da criação, claro que ele é. Mas ele não diz: eu sou o Deus do rio tal. Não, ele é o Deus de Isaac, Jacó e José, né? Abraão está ali no texto. Abraão, Isaac e Jacó. Na hora de se identificar, Deus escolheu citar nomes de pessoas e não de objetos naturais. Talvez você se lembre das palavras do salmista e diga que Deus determinou o número das estrelas, mas atente para o fato de que ele as chama pelo nome. Se até as estrelas Deus singulariza, imagine os seus filhos. Olha o salmo, que é o que diz das estrelas. Alguém leia para nós bem alto aí, 147:4. Olha que legal, o que ele está dizendo? Deus conhece cada estrela. Deus sabe o nome, no sentido de que ele é o criador de cada estrela. São 200 bilhões de galáxias. De estrelas eu nem sei quantos são os números, mas Deus conhece isso. Mas na Bíblia, a ideia de Deus não é ficar nomeando as estrelas. A ideia é de que Deus conhece indivíduos, certo? Então essa questão é muito legal, porque quando a gente individualiza e sai do geral, a gente começa a desfrutar de uma vida no hoje. Porque é muito fácil você dizer assim: ah, a igreja não existe, mas o Alisson, a Lilian, o Henrique, o Ivanildo, o Rafael, percebe? Essa individualização, ela vem de Deus, porque Deus conhece pessoas, fez as pessoas, e eu creio que esse chamar de atenção é muito legal. Porque uma das estratégias, por exemplo, usado por Hitler e pelo sistema nazista era: nós mandamos as pessoas para o campo de concentração, lá nós vestimos elas todas iguais. Tira a sua forma de se vestir. Depois, o que eles faziam? Eles tiravam o nome das pessoas e davam números. Perdia não só a sua identidade como maneira de se vestir, mas perdia a sua identidade como pessoa. E às vezes ela tinha uma habilidade, uma coisa, não, você vai fazer o que a gente quer que você faça. Tirou tudo, tirou o chão da pessoa. O que que os nazistas faziam no campo de concentração? Eles desfiguravam a individualidade, massificava. E quando você massifica, em pouco tempo você já não sabe quem você é, o que você está fazendo, quais são os seus ideais, a sua história. Você já não é uma pessoa, você é um número que se veste igual a todos os outros e cumpre uma ordem. Essa era a ideia de extermínio nazista. Por isso, o oposto de uma vida repetitiva, abstrata, uma vida que não tem o mínimo sentido, é a individualização no sentido de pessoas. Deus trata cada um de nós pelo nome, Deus trabalha com a nossa história, Deus perdoa os nossos pecados, Deus trabalha com a igreja, é verdade, e no meio da igreja, Deus ouve as nossas orações. Por isso a gente ora, certo? Deus tem um decreto, Deus tem uma história para você individualmente, que faz parte de uma história maior, que é a história de Jesus Cristo. É claro que isso é interessante, por quê? Eu não estou aqui em nenhum momento querendo dizer que você ou eu somos especiais, que somos... Não é isso. É que quando nós identificamos pessoas, a gente pode se relacionar melhor e os nossos relacionamentos são mais significativos. Certo? É fácil, por exemplo, no trânsito você brigar com alguém. Por quê? Porque ali não tem pessoas, são carros. Essa semana eu estava voltando com a Kate de um lugar que eu fui lá levar uma cesta, e aí eu entrei numa contramão. E estava andando na contramão sem saber e me divertindo, né? Não sei o que eu estava fazendo. De repente, apareceu um cara na minha frente com um carro, indignado. Certo? Começou a me xingar de um monte de coisa, só não falou que eu era bonito, o resto. Aí, na hora que eu emparelhei o carro, eu baixei o vidro, falei: meu amigo, me desculpe, eu sou uma anta, eu não vi que era uma contramão e tal. O que aconteceu ali? Individualizou. Ele olhou que eu era uma pessoa, que poderia ser filho dele, pai dele, tio dele. Quando ele olhou no meu olho e viu que eu não era um carro, um Transformers, que eu era uma pessoa, que as pessoas no trânsito acham que são Transformers, ele me pediu desculpa. Oh, me desculpa, meu dia está ruim hoje, não sei o que, da minha mulher. Aí a mulher dele que era culpada e tal. Mas o que aconteceu ali? Individualizou, certo? Então, uma resposta ao tédio é olhar para o mundo de uma forma individualizada. Você vai trabalhar amanhã, né? Silvio, que trabalha no táxi, cada pessoa que entra no carro é uma pessoa, tem uma história a ser ouvida, entende? Você vai atender pessoas, né? O Alisson ali, que é fisioterapeuta, vai lidar com a dor daquela pessoa. É muito fácil você chegar e falar: dor no pé, tal, tal. Não é dor no pé, aquela pessoa tem uma história. Veja como a vida começa a ganhar um significado muito mais bonito, mais belo, porque você trata pessoas como Deus quer que você trate as pessoas. A nossa história é uma história inédita. As pessoas que passam por você são pessoas inéditas. Esse é o valor da vida, da eternidade, o valor de sentarmos na mesa do Cordeiro e identificar as nossas histórias, identificar as pessoas que passaram pela gente, que não é massa, não é boi, são pessoas. Faça isso na igreja, faça isso na sua casa, faça isso na sua vizinhança, faça isso no seu trabalho. Identifique pessoas. Salomão constatou que não se identifica pessoas quando se identifica gerações. As gerações são todas iguais. É verdade. As gerações são todas iguais, mas as pessoas não. Isso é muito legal. Segunda dica: Preste atenção na singularidade. Tem a ver. Uma coisa é falar de maneira genérica sobre o rio, os rios que correm para o mar. Outra coisa é falar sobre o rio Tietê. Certo? Singularidade. Rio Amazonas, Rio São Francisco. Os dias parecem ser os mesmos, certo? Todo dia igual, todo ciclo igual. Verdade, constatação de Salomão. Talvez você esteja olhando para números em um calendário, mas basta mencionar 11 de setembro que você já percebe que nem todos os dias são iguais, para você se dar conta que há singularidades importantes. Ou então, pense no seu aniversário, pense no nascimento do seu filho, pense em coisas que se marcaram, quando você perdeu alguém querido, dias que marcam. Os dias não são os mesmos, há dias e dias. Alguém leia Mateus, que é a conclusão do discurso sobre a ansiedade. Mateus 6, 34. Olha só o que Jesus Cristo diz sobre isso, a singularidade dos dias. Final do discurso sobre a ansiedade. O que é a ansiedade para Jesus nesse texto? É a falta de confiança nas coisas que você não tem controle. A falta de confiança em Deus nas coisas que você não tem controle. E aí você fica desesperado com o que comer, com o que se vestir, com as coisas que vão acontecer. E aí Jesus singulariza, ele fala assim: basta o hoje, viva o hoje. Identifique a singularidade do hoje, certo? A singularidade do hoje. Cada dia com o seu dia, o seu mal, certo? A gente não vive às vezes o dia. A gente está aqui sentado, está pensando no almoço. Senta para almoçar, está pensando no cochilo. Vai dormir pensando na janta. Janta pensando no trabalho. Chega a trabalhar pensando na hora do almoço. A gente não singulariza as coisas. A gente torna elas abstratas. E aí a gente não vive. Isso é o resultado da ansiedade que Jesus está dando ali. Não viver a vida. Não singularizar as situações. Experiências únicas. Esse dia, desse jeito, que nós estamos vivendo agora, nunca mais vai se repetir. Se a gente quiser fazer domingo que vem igual, não vai ser. Porque pessoas que estão aqui não estarão mais. Eu não serei a mesma pessoa. Você não será a mesma pessoa. É a singularidade desse momento, que é irrepetível, não volta. Ok? Isso é interessante de perceber. Terceiro, preste atenção na vitalidade. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, disse Heráclito de Éfeso. Primeiro porque as águas do rio fluem, mas também porque isto é algo que nos toca metafisicamente, que nos dá uma espécie de honra sagrada, porque nós mesmos somos também um rio, nós também somos flutuantes. Pense no que acontece com pessoas casadas. Estou casado com a mesma mulher há 20 anos. Não é verdade. Certo? Quem tem vida nunca é o mesmo. Eu não estou casado com a Kate há 15 anos. Todo dia eu me surpreendo com ela. Todo dia eu vejo que ela é uma mulher diferente. Todos os dias. Por quê? Porque a vida é fluidez. A vida muda. 2 Coríntios 4,16. Alguém leia alto para nós, por favor. Preste atenção na dinâmica da vida. Olha que legal. O que é a vida? Falando em termos da passagem. O nosso homem se decompõe, porque nós estamos no mundo mau. Não tem como você reter isso. Você pode fazer botox, comprar creme, fazer academia, reter a velhice. Não retém. Corrói. você envelhecerá, você morrerá, adoecerá, não tem saída, certo? O que isso significa? Significa que estamos fadados? Não. Coríntios diz o oposto. Tem uma coisa que permanece. E mais do que isso, tem uma coisa que se desenvolve, que é a sua essência, o seu íntimo, o sopro de vida que Deus te deu. Por isso que o Davi, ele é transitório e permanente ao mesmo tempo. A vida, ela é dinâmica e muda e permanece. Salomão, ele constatou a fugacidade da passagem de todos nós. Verdade? E Salomão também, mais para frente, vai dizer algo interessante a respeito daquilo que permanece. E é claro que Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, depois desenvolvendo a teologia de Cristo, apresenta para nós essa ideia de que nós, como identidade, permanecemos. Não só permanecemos, mas nós nos desenvolvemos. Para vencer o tédio da repetição, nós percebemos que nós crescemos e olhamos a vida completamente diferente dia após dia, porque somos vivos e a nossa parte interior se desenvolve. Não sei se você já teve a experiência de ler o mesmo livro depois de anos. Faça isso. Parece que é outro livro que você está lendo. Outro livro. Vários livros eu peguei no começo da minha caminhada cristã, li, e agora eu pego o mesmo livro, eu leio outro livro. Outras coisas, outras. Se um livro comum acontece isso, quanto mais a Escritura, né? Quanto mais a Escritura, porque é vida. E o último conselho de Salomão para terminarmos, para vencermos o tédio: preste atenção na insaciabilidade. Isso aqui é legal. A insaciabilidade saudável é a capacidade de fazer sempre o que sempre fizemos, como se fizéssemos pela primeira vez. Comer é um exemplo de insaciabilidade. Café da manhã não serve para matar a fome da hora do jantar, certo? Você toma café e não adianta, você vai ter que jantar. Não serve para isso. Comer é uma atividade repetitiva, mas comer bem quando estamos com fome sempre nos dá a sensação de que estamos comendo pela primeira vez. O que essa insaciabilidade significa? Que nós fomos feitos para viver um dia de cada vez. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Porque as repetições, elas são tédio. Mas a singularização das repetições, elas dão vida. Elas dão vitalidade, dão alegria. Quando a gente senta para tomar um café, é a primeira vez que nós vamos tomar um café. E pode ser a última. Certo? Uma coisa que eu tentei fazer foi perceber o último dia. Não, não vou falar, senão vou chorar. Deixa quieto. Eu vou dar um exemplo de filme. Náufrago. Lembra do Náufrago? O cara cai na ilha lá, tem a bola de vôlei, de tênis, sei lá o que que é. Vocês lembram da cena quando ele faz fogo? O ser humano mais primitivo tinha descoberto fogo, né? Ou, certo? Mas aquele momento, naquela ilha, quando Tom Hanks faz fogo, é como se ele foi a primeira vez que a humanidade experimentou o fogo. Foi algo singular, certo? Essa é a ideia da insaciabilidade. Nós temos coisas repetitivas, faremos as mesmas coisas, sempre faremos. Mas você pode fazer essas coisas de maneira distinta, prazerosa, alegre, feliz. O texto de Eclesiastes 9 é fantástico para falar sobre isso. E vai ser o texto que a gente vai abordar semana que vem. Vamos orar?